Olá, Ortiz, muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa da série OAB no Rádio. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Michele Ferreira Rux. Vamos falar sobre a medida provisória número 1314 de 2025, que nasceu com o propósito de aliviar o endividamento dos produtores rurais afetados por eventos climáticos. No entanto, a resolução do Conselho Monetário Nacional número 5247 de 2025, que veio para regulamentar a medida provisória, impôs um número excessivo de condições e restrições, o que indevidamente limitou o alcance do programa. Doutora Michele está aqui para trazer informações e orientar, claro, né, os produtores rurais nesta segunda. Bom dia.
Bom dia, Edinho. Bom dia, Ortiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. E é exatamente isso. O anúncio dessa resolução movimentou o setor, trazendo expectativas entre produtores, cooperativas e instituições financeiras. A medida provisória e a resolução do Conselho Monetário Nacional parecem mais uma jogada de marketing do que uma solução real para a falta de planejamento agrícola do governo. É preciso ser realista. O endividamento individual do agro atualmente ultrapassa com folga os 3 milhões fixados como teto na linha supervisionada. Isso significa que muitos médios e grandes produtores dificilmente encontrarão solução integral por meio dessa via.
Certo, doutor Michel, o que foi criado então?
Na prática, a resolução criou regras detalhadas que não estavam na medida provisória, dificultando o acesso do produtor ao programa. Existem duas opções de crédito. A resolução trouxe duas modalidades, que é a linha supervisionada via BNDES, que é financiada pela União, oferece juros baixos de 2% a 6% ao ano, limites de R$ 250 mil para o Pronaf, até 3 milhões para outros produtores, podendo alcançar, inclusive, R$ 50 milhões para cooperativas. O prazo é de até 9 anos, com um ano de carência e contratação até 10 de fevereiro de 2026. Já a segunda modalidade é uma linha de recurso livre, que é onde o produtor vai negociar diretamente com o banco, tá? Então não tem limite de valor, permite essa negociação direta de juros, garantias e limites entre o produtor e o banco, com um prazo também de até 9 anos, um ano de carência, e essa contratação vai até 15 de dezembro de 2026. Então, para nossa entrevista, eu trouxe três pontos dessa resolução que elas merecem atenção e crítica.
Certo, doutor, e para que o produtor tenha acesso ao programa, é necessário a comprovação de que o município do produtor, no caso, tenha decretado situação de emergência ou calamidade pública?
Sim. Essa resolução do Conselho Monetário Nacional estabeleceu um critério que não tinha na medida provisória. Ela criou uma restrição adicional que compromete o acesso de muitos produtores que, de fato, sofreram as perdas e que seriam legítimos beneficiários dessa medida. Além disso, em muitos casos, o Estado ele decreta a situação de emergência de uma forma ampla, abrangendo todos os municípios do território. Então, por lógica, impõe nessas situações que os produtores dos municípios desse Estado seriam igualmente parados, mas a resolução não prevê essa hipótese. Qual o resultado? Insegurança e risco de exclusão de produtores que deveriam ser beneficiados. Outro ponto que vai gerar inúmeras ações judiciais.
A exigência é de que as perdas sejam confirmadas pelos dados do IBGE também é outro ponto controverso da resolução?
Exato. Essa é uma segunda novidade e gerou um grande problema. Esses números, eles são apenas médias regionais. Eles não mostram a realidade de cada fazenda, de cada lavoura ou o dia a dia de cada produtor. Já se sabe que esses dados, eles são questionáveis. Em alguns lugares, por exemplo, as colheitas de anos ruins aparecem iguais a de anos bons. E em novas áreas agrícolas, como aconteceu no Pará, por exemplo, que essa medida só começou a ser usada a partir de 2024, então não existia dados antes. Como que os produtores de lá vão fazer? Com isso, mesmo que o produtor tenha perdas reais comprovadas, ele pode ser impedido de conseguir o crédito porque as médias regionais não batem. Esse critério é injusto, pois ignora a situação de cada agricultor e vai contra o objetivo de ajudar o produtor com a medida provisória.
Quanto às renegociações que não usam os 12 bilhões do governo, os bancos poderão negociar os juros livremente com os produtores? Como isso vai funcionar na prática, doutora?
A linha de crédito de recursos livres, na prática, coloca o produtor rural novamente nas mãos do banco. E a experiência mostra que as condições que eles pedem, como garantias e taxa de juros, são muito difíceis de serem cumpridas pela realidade do campo. Eu já ouvi relatos de clientes que receberam propostas com juros altíssimos, 18, 20 até 26% ao ano, o que é um verdadeiro abuso. Isso só agrava o endividamento dos produtores, aumenta os processos judiciais no agronegócio, incluindo recuperações judiciais. O que é irônico, né? Porque depois os bancos reclamam das ações, criticam os advogados que defendem os produtores e cogitam, inclusive, processar a advocacia que defende o agro. Ou seja, a solução do banco é criminalizar a advocacia.
Doutora, existe alguma estratégia para o produtor rural nesses casos?
Existe sim. Isso não quer dizer que o produtor deva simplesmente ignorar esse programa, tá? Em algumas situações, as novas regras podem ser úteis para ganhar fôlego e organizar as finanças. Porque o que ele precisa? Ele precisa de tempo. Então, analisando a situação dele, ela pode sim ser uma boa ideia. Mas o mais importante é que o produtor rural saiba que entrar nesse programa sem antes consultar um advogado pode ser perigoso. É necessário avaliar cada caso de forma ampla, porque cada caso é um caso. O mais importante é que o produtor rural saiba que entrar nesse programa sem antes consultar um advogado pode ser perigoso. É necessário avaliar cada caso de forma ampla antes de aceitar qualquer acordo proposto pelas instituições para, digamos assim, resolver o problema. A história nos traz isso. Durante o programa PESA, que foi um programa parecido com esse lá entre 95 e 98, quem aceitou tudo que o banco impôs acabou numa situação muito pior. Quebrou, perdeu seus bens. Aqueles que buscaram ajuda jurídica conseguiram se sair melhor nessas negociações.
Estamos na fase de plantio, né? E até a colheita ainda tem um longo caminho pela frente. Que dica você pode deixar para os produtores se precaverem, né? No caso de uma possível prorrogação de endividamento que não seja possível pagar com a safra 2025-2026.
Pessoal, então assim, ó, dica para a vida do produtor rural, tá? Prestem muita atenção. De agora em diante, sempre façam fotos de todas as lavouras, de tudo que vocês plantam, desde o plantio até quando estão fazendo os tratamentos, a parte de crescimento dessas plantas, pois de uma semana para outra, tudo pode acontecer. Vamos fazer um acompanhamento mesmo disso. Notas fiscais de adubo, calcário, defensivos, notas de consertos e manutenção de maquinários e implementos agrícolas. Quem trabalha com animais, gados, suínos, aves, peixes, abelhas, enfim, a mesma situação. Fotos do crescimento, se ficaram doentes, quando morreram, notas fiscais de consultas, medicamentos, laudos detalhados feitos pelos médicos veterinários que atenderam esses animais. Façam também fotos do plantio e desenvolvimento do pasto ou do milho, né, que vai ser usado para silagem, que foi perdido parte dele ou que foi perdido tudo. Guardem todas as notas do que vocês gastaram com a alimentação desses animais, com os tratamentos para eles. Pessoal que trabalha com abelha, foto das caixas, dos favos secos ou quase secos, fotos de onde elas fariam a polinização, demonstrando que foi perdido as flores. Outra coisa muito importante, vocês devem também fazer vídeos de quando a planta estava bonita, por exemplo, hoje é dia 6 de outubro de 2025, estou aqui na lavoura, minha lavoura está assim. Coloca o videozinho lá. Na outra semana, faz a mesma coisa de novo. Porque se acontecer algum evento climático, vocês vão ter como demonstrar esse prejuízo em tempo real, né? Seca, granizo, chuva em excesso, né? Esses vídeos vão mostrar, por exemplo, os grãos na espiga ou na vagem. Afinal, no nosso ramo, nós nunca sabemos quando vamos precisar. Isso se chama produção antecipada de provas. Sempre digo que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Correu tudo bem, chegou o fim da safra, exclui tudo que você tem. No ano que vem, você inicia novamente.
Muito bem, eu agradeço muito a participação então aqui da doutora Michele Ferreira Rux, trazendo informações do agronegócio mais uma vez aqui. Doutora, muito obrigado pela sua vinda.
Certo, Edinho. Antes de eu me despedir do pessoal, então, eu só quero abrir um parênteses aqui num lembrete muito importante que está acontecendo muito aqui no nosso município, que é o golpe do falso advogado, pessoal. Tá? O pessoal está entrando em contato com vocês, quem já tem ações em andamentos, quem já tem ações com sentença, pedindo valores, dinheiro para você depositar para receber valores altíssimos, por sinal. Então, assim, ó, você conhece o seu advogado, você tem o número de contato do seu advogado. Recebeu qualquer mensagem de qualquer outro telefone, não responda. Entre imediatamente em contato com o seu advogado. E melhor ainda, se for possível, vai até o escritório dele, tá? Não se deixe enganar por valores altíssimos de indenizações, de sentenças, porque o pessoal tá tomando muito prejuízo com isso. Agora, eu quero deixar uma mensagem final pro meu produtor rural, pro nosso produtor rural, empresário rural. Se você é produtor rural e você está endividado, procure um advogado especialista. Ele vai poder analisar a tua situação, encontrar alternativas mais justas e proteger a sua produção. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e o espaço aqui do pessoal da Rádio Cultura e eu volto a dizer para vocês, façam tudo o que estiver ao alcance de vocês para resolver sua situação, mas tudo mesmo, não meçam esforços. E aí, o que vocês não conseguirem fazer, Deus fará por vocês. Desejo a todos uma ótima semana.
Para o Jornalismo Cultura, da série UAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.